Meu caro governador do estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, ministros Juca Ferreira da Cultura e Luiz Barreto do Turismo, e Altemir Grigolin da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, senhor Leonel Arcângelo Pavão, vice-governador do estado de Santa Catarina, deputado Jorginho Melo, presidente da Assembleia de Santa Catarina, senadora Ideli Salvati, senador Neutro de Conto, senhores deputados federais, meu caro Dario Berger, prefeito de Florianópolis, senhora Janine Pires, presidente da Embratur, meu caro Taleb Rifai, secretário-geral da Organização Mundial de Turismo, senhor Jean-Claude Van Garten, presidente de executivo da WTTC, senhor Jeffrey Kent, presidente do Conselho da WTTC, em nome de quem cumprimento os demais membros da WTTC, amigos, convidados, secretários de Estado, secretários municipais, jornalistas, meus amigos e minhas amigas. Toda vez que participo de um encontro desta magnitude, em que precisamos falar bem do nosso país, para convencer alguém a acreditar no país, tanto nós acreditamos, eu sinto um certo conforto. Porque nós não precisamos dizer em nenhum evento internacional nada mais do que a verdade e apenas a mais absoluta verdade. Em primeiro lugar, esse evento que estamos fazendo aqui é o primeiro de uma série de eventos que nós pretendemos fazer ao longo dos próximos 8 anos. Não sei se a direção da WTTC está percebendo que esse evento é o primeiro evento de uma série de coisas que nós queremos conquistar para o Brasil, para a América Latina e para a América do Sul. Primeiro, este encontro, que pela primeira vez se reúne no nosso continente. 2014, a Copa do Mundo. E se Deus quiser, 2016, traremos para o Brasil as Olimpíadas. Estamos trabalhando fortemente para convencermos os membros delegados do Comitê Olímpico de que qualquer país do mundo, dos países desenvolvidos, que realizar a Olimpíada em 2016, será apenas mais uma Olimpíada. Mas realizá-la aqui no Brasil é possibilitar a autoafirmação de um país que está demonstrando nestes últimos anos que não depende de ninguém mais para que a gente se transforme numa grande nação. E quero dizer isso para mostrar a vocês que o Brasil não trata mais a questão do turismo como um discurso de campanha eleitoral, ou que não trata a questão do turismo porque é bonito falar em turismo. Nós tratamos a questão do turismo porque entendemos que o turismo é uma indústria extraordinária de geração de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento econômico e, por que não dizer, de geração de empregos e distribuição de renda. E o que nós temos a oferecer a vocês? facilidades? Não. Até porque o nosso presidente passou aqui viajando o Brasil inteiro, certamente já conhece o Brasil mais do que eu e do que o governador, e eu não posso dizer alguma coisa que ele amanhã diga para vocês, não é verdade o que o presidente disse. Possivelmente tenhamos o maior potencial turístico que tem um país do mundo hoje. Que nem nós mesmos brasileiros não conhecemos. Agora há pouco, numa reunião pequena com alguns representantes da direção da WTTC, eu dizia que duvidava que os dirigentes brasileiros e os políticos brasileiros soubessem que o Brasil tem 2.600 museus. E duvido também que os empresários do turismo brasileiro soubessem que o Brasil tem 2.600 museus. E não tem porque nunca foi falado para ninguém. A coisa mais extraordinária de um brasileiro que viaja para o exterior é que ele quer conhecer todas as coisas antigas que existem no mundo. Ele quer conhecer as pirâmides no Egito. Ele quer conhecer as igrejas extraordinárias da Espanha, os castelos fantásticos da França, da Alemanha. E ele acha maravilhoso tudo aquilo preservado, tudo aquilo como se fosse novo, tudo aquilo extraordinário e bonito, para se imaginar como é que se vivia há 600, 700 ou há mil anos atrás. Mas quando se trata da gente querer restaurar uma obra aqui no Brasil, um prédio histórico, e certamente os senhores sabem que não temos 5 milhões de anos de história, temos 500 anos de história, mas quando tratamos de preservar um prédio, não faltam aqueles que dizem que estamos jogando dinheiro fora. Para quê? Consertar um prédio antigo. Quem passar em São Paulo e ver a Avenida Paulista com aqueles prédios extraordinários, com sede de federações empresariais, com os maiores bancos do Brasil, não sabem que há pouco tempo atrás a Avenida Paulista tinha casarões extraordinários do século XVIII, do século XIX, e que foram derrubados sem nenhuma avaliação histórica da importância para o futuro da nossa juventude ou para o futuro do Brasil. Aquilo era derrubado e demolido, e no lugar se construiu um prédio sem que nós estabelecêssemos critério de importância, até turística. Hoje, o Brasil mudou. Mudou porque a primeira coisa que nós fizemos foi criar um ministério para cuidar especificamente do turismo. Eu disse agora há pouco e vou repetir aqui, na década de 40 o Ministério do Turismo no Brasil era tratado no Ministério da Agricultura. Mais tarde, o Ministério do Turismo foi tratado no Ministério da Indústria e Comércio. Mais tarde, ele foi tratado no Ministério do Esporte. Ou seja, na verdade, o turismo brasileiro nunca tinha sido levado a sério, embora fosse argumento e motivo para discursos em campanhas eleitorais, como se nós fôssemos o país que melhor cuidasse do turismo. Quando nós criamos o Ministério do Turismo, a primeira coisa que nós definimos era que o Brasil precisaria ter uma política de turismo. Estabelecer uma estratégia com metas ao ser alcançadas ao longo de um determinado tempo. E trabalhar para que o Brasil ganhasse credibilidade de convencê-los de que investir no Brasil era um bom negócio, de que recebermos visitas de turistas estrangeiros era um extraordinário negócio, mas também de criar as condições para que os brasileiros pudessem visitar outros países, para que os brasileiros pudessem aumentar seu nível cultural e permitir que outros também, vindo aqui, aumentassem o seu nível cultural. E o que quer um turista? O turista pode ser um turista de negócio, que ele vem a um evento, a uma feira de automóveis, a uma feira de imóveis, a uma exposição de qualquer coisa no país. O turismo pode ser um turismo eminentemente de praia, aquele que quer ir para uma cidade, ficar na beira da água, sobretudo onde tem muita água como esse estado, tomando caipirinha, ouvindo as músicas brasileiras, vendo as pessoas passarem e depois de uma semana retornar ao seu país. Tem outros turistas que querem fazer o turismo cultural, tem outros turistas que querem fazer o turismo ecológico. Agora tem a totalidade deles que querem fazer um pouco de tudo se nós ofertarmos para eles a possibilidade de ficar um dia na praia, de conhecer um dia um museu, de poder ter acesso à Amazônia, de poder ter acesso ao Pantanal, de poder ir numa escola de samba, de poder, ou seja, participar da vida intensa de um país. Sobretudo, o turismo, ou seja, culinário. Experimentar a comida dos países. O tempero, o gosto, a bebida, o hábito. E isso só é possível se nós sairmos do discurso e começarmos a fazer os investimentos em infraestrutura que precisam ser feitos para que as pessoas tenham a garantia de que, mais do que palavras, as pessoas precisam ver as obras acontecerem no país. O Brasil tem fronteira com quase todos os países da América do Sul, menos com o Equador e com o Chile. São mais de 15 mil quilômetros de fronteira seca. Entretanto, em 500 anos de história, a primeira ponte entre o Brasil e a Bolívia fui eu que fiz. A primeira ponte entre o Brasil e o Peru nós fizemos em Assis Brasil, agora no Acre. Ou seja, na verdade, se falou durante séculos em turismo, mas pouco se fez para que as pessoas tivessem o livre exercício de transitar, criando facilidades nas nossas fronteiras e não as dificuldades. Obviamente que todo mundo gostaria de receber só turista rico. Todo mundo gostaria de receber apenas o turista rico. Aquele que gastasse milhares de dólares numa semana na França, no Brasil, na Bolívia, na Índia, na Itália. Mas nós temos que levar em conta que a maioria da humanidade não é rica. E que mesmo o turismo europeu que vai à Espanha, que vai à França, que vai a qualquer outro país, ele sai com a consciência de turista de que ele só pode gastar o necessário, de que ele não pode gastar mais do que o seu orçamento permite que ele gaste. Ora, então nós temos que fazer uma combinação. Primeiro, nós temos que ter certeza que a miséria não atrai turista. A pobreza não atrai turista. Se fosse assim, a América Latina e a África e uma parte da Ásia seriam os maiores polos de turismo do mundo. Nós precisamos saber que ignorância e analfabetismo também não atrai turismo. Atrai determinados estudiosos, educadores, sabe? Mas muito poucos. O que, que então que atrai o turismo? O governador citou algumas coisas importantes do estado de Santa Catarina. Eu poderia citar para vocês, além das belezas naturais que vocês já conhecem, que não dependeu de nós, já estavam feitas, aliás, mais bonita antes dos portugueses chegarem aqui em 1500. O que nós fizemos foi estragar um pouco a beleza, sabe, da natureza. Eu fico imaginando, Luiz Henrique, quando os portugueses chegaram no Rio de Janeiro e viram aquele negócio virgem, aquelas matas virgens, que beleza que não era aquilo, ou que chegaram aqui no litoral de Santa Catarina. O que nós fizemos foi estragar um pouco. Mas agora estamos tendo consciência de que é preciso combinar a beleza natural que a natureza nos deu com a possibilidade de melhoria da qualidade para que as pessoas possam frequentar aqueles lugares. O nosso governo está fazendo no Brasil, não por causa da crise, porque antes da crise nós decidimos investir 304 bilhões de dólares em infraestrutura. E dentro da infraestrutura está previsto 4.700 quilômetros de ferrovia, está previsto melhoria em todos os aeroportos brasileiros, está previsto que a gente faça as estradas que têm que ser feitas, as ferrovias, que a gente faça as coisas que precisam ser feitas. Mas, sobretudo, que a gente melhore a qualidade de vida da população brasileira. Nesses últimos 6 anos, 20 milhões de brasileiros saíram da classe C para a classe D e para a classe E. Nesses últimos 6 anos, nós conseguimos fazer com que houvesse uma evolução na educação deste país. Somente de universidades, nós fizemos 14, 98 extensões universitárias, e vamos inaugurar até 2010 214 escolas técnicas para melhor qualificar a juventude brasileira. Mas nós sabemos que é preciso fazer um pouco mais, de que é preciso criar as condições objetivas. Ao convidá-los a fazer esse investimento no Brasil, qual a disposição nossa de criar as condições que vocês já adquiriram em outros países? Não é a venda de facilidade. Tem gente que acha que para convencer o empresário a investir no Brasil, nós temos que abrir mão de cobrar qualquer tributo, que temos que dar terreno de graça. Quando, na verdade, o que nós temos que dar para vocês é a certeza de que nós estaremos preparados para receber os turistas com a prestação de serviço de extraordinária qualidade. O Brasil foi o último país do mundo a entrar na crise. E não haveria razão de termos entrado na crise como entramos se não fosse a desconfiança causada pelo sistema financeiro que fez com que o crédito do mundo desaparecesse. Imediatamente, nós tomamos a decisão de não permitir que nós tomássemos a decisão de não investir naquilo que estava previsto. Mantivemos todos os investimentos que estavam previstos e, pelo contrário, aumentamos mais os investimentos, mais política social, para que a gente possa, ao sair dessa crise, sair numa situação infinitamente melhor do que nós entramos. Eu tenho dito aos presidentes de países do mundo de que essa crise não é a crise para a gente ficar lamentando e chorando, de que essa crise é a crise que provoca os estados a fazerem investimentos e a fazerem muitos investimentos para que a gente possa criar as condições de, ao terminar a crise do sistema financeiro, nós estarmos em condições muito melhor. Vocês devem acompanhar a imprensa brasileira, devem acompanhar a imprensa nacional e vocês estão percebendo que a economia brasileira está se recuperando, eu diria, de forma extraordinária. Ainda temos problemas. E qual é o problema que nós temos? É o problema de crédito, que não é um problema brasileiro, é um problema do mundo inteiro. Na medida que o crédito desapareceu no mundo, 30% do crédito brasileiro era tomado no exterior. Na medida em que o crédito no exterior desapareceu, esses 30% que nós tomávamos lá fora vieram aqui para dentro. E aí o que aconteceu, e aconteceu no mundo inteiro, o crédito ficou mais, eu diria, diminuto, mais caro, e as pessoas passaram a ter mais dificuldades para obter crédito. O governo brasileiro, que tem um sistema de banco público que garante 50% do crédito brasileiro, a decisão nossa foi comprar mais banco. Compramos um grande banco do Estado de São Paulo, a Caixa Econômica Estadual, um banco que tem 560 agências. Compramos 50% do Banco Votorantim, que era o banco que tinha maior expertise para financiar carros usados no Brasil. Colocamos um crédito seguro, um seguro garantidor, para financiar os bancos pequenos que não estavam conseguindo capitalizar na interbancária. E, ao mesmo tempo, anunciamos uma série de políticas de crédito para reativar a economia. Anunciamos 1 milhão de casas populares nesse país, pensando não apenas na casa, mas no enfrentamento da crise econômica para gerar empregos e gerar renda. Ao mesmo tempo, tomamos a decisão de fazer desoneração de impostos de vários setores e toda a sua cadeia produtiva, como a construção civil, como a indústria automobilística, como geladeira, máquina de lavar, para que a gente possa ativar o mercado brasileiro e permitir que a economia continue crescendo. E nós já estamos colhendo o resultado. Mas aí volta a questão do turismo. Ora, como é que a gente pode querer que o turismo funcione se a gente não tem, por exemplo, uma maior concorrência nos meios de transporte aéreo do Brasil? Como é que a gente quer que um brasileiro conheça a América do Sul se a gente tem poucos voos para a América do Sul? Ou como é que a gente quer que um sul-americano conheça o Brasil se os voos são muito poucos da América do Sul para cá? Agora, estamos discutindo com os governadores do Estado do Brasil a elaboração de uma política de regionalização da aviação brasileira. Se as empresas grandes querem ganhar dinheiro fazendo voos de capital a capital ou de São Paulo a Paris, é um direito delas. Mas o Estado brasileiro precisa garantir que uma cidade média possa ter um pequeno voo para outra cidade média, para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham liberdade de transitar entre as pessoas. E isso vocês sabem, e eu vou dizer aqui, que a nossa aviação regional, ela já foi infinitamente melhor do que é hoje. E nós agora, junto com os governadores, tomamos a decisão de que nós vamos recuperar a aviação regional. Da mesma forma que nós queremos, nesse processo de integração sul-americana, restabelecer a facilidade de voos entre os países da América do Sul e restabelecer a possibilidade de viajar para os países africanos. Ou seja, coisa que nós não temos, coisa que nós nos descuidamos e coisa que agora nós estamos colocando quase que como uma determinação governamental para que a gente possa ocupar mais corretamente o espaço geográfico do continente e fazer com que as pessoas possam transitar entre os nossos países. O que que eu poderia oferecer para vocês virem para cá? O que que eu poderia oferecer além da coisa que vocês já conhecem? Obviamente que a melhor coisa que eu posso oferecer para vocês é um país com poder aquisitivo razoável, que a gente possa ter uma combinação entre o crescimento do turismo externo e o crescimento do turismo interno. E isso está acontecendo no país. Certamente o ministro do Turismo vai ficar aqui amanhã e vai poder conversar um pouco mais com vocês, mas o Brasil, pelo tamanho que tem, o Brasil tem cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e tantas outras cidades o Brasil tem o potencial turístico que tem muitos países pequenos da Europa. Só que nós precisamos criar as condições para essas pessoas viajarem. E isso é uma responsabilidade que o governo federal não vai abrir mão. O governador de Santa Catarina sabe o esforço que estamos fazendo conjuntamente para duplicar a BR-101 para facilitar a vinda dos argentinos para cá, mas também a ida dos brasileiros para lá. É extremamente importante que os argentinos conheçam as praias de Florianópolis, mas é extremamente importante que o Brasil conheça, sabe, as coisas extraordinárias que tem na Argentina, sobretudo a beleza de Buenos Aires. É importante que o Brasil conheça as belezas turísticas do Peru, as belezas turísticas da Bolívia, porque se a gente fica olhando apenas muitas vezes pelo noticiário, só aparece a miséria, não aparece as coisas importantes que tem nesse país. E nós sabemos que tem, mas como que um brasileiro vai a Cusco? A Machu Picchu, se você não tem meio de transporte para levar essas pessoas, a não ser que a gente repita o diário de Guevara, ou seja, todo mundo de motocicleta andando por esse continente, quando na verdade fica muito mais fácil a gente fazer com que os presidentes dos países assumam a responsabilidade de criar as condições para que a aviação, se num primeiro momento é deficitária, que a gente participe, até muitas vezes subsidiando, mas que a gente possa criar linhas que no começo serão deficitárias, mas que depois serão muito lucrativas. O que é importante é que as pessoas percebam que eles terão o direito de ir e vir, e isso cabe aos estados garantirem. Da minha parte, eu queria terminar dizendo a todos vocês, eu estou convencido que em 2022 o Brasil completará 200 anos de independência. Desses 200 anos de independência, mais da metade do século XIX e do século XX, o Brasil foi um país subserviente. O Brasil foi um país que não acreditava em si mesmo. O Brasil foi um país que não tinha autoestima. E nós agora estamos cheios de autoestima. Essa crise mostrou quem é quem na economia mundial. E a coisa que me dá mais orgulho é saber que quando tem uma crise da magnitude dessa crise, que economias como os Estados Unidos entram em crise, que economias como a inglesa entram em crise, que economia como a alemã, que é o maior exportador do mundo, entra em crise, o Brasil se apresenta ao mundo como o país com mais estabilidade econômica. O Brasil se apresenta ao mundo com a sua regulação do sistema financeiro melhor do que outro, qualquer outro país do mundo. E é por isso que nós estamos convencidos que sairemos da crise mais forte do que nós entramos nessa crise. E todos vocês gostarão de fazer investimentos em países que não tenham crise. Todos vocês gostarão de fazer investimentos em países que ofereçam belezas naturais, mas que ofereçam também atividades culturais para vocês, que ofereçam possibilidade de segurança, que ofereçam possibilidade daquilo que disse o governador do estado, das pessoas poderem fazer de uma viagem com uma passagem, conhecer num país do tamanho do Brasil, sabe, vários países ao mesmo tempo. Porque o Brasil, vocês vão conhecer, sabe, cada região é uma região, cada região tem um clima, cada região tem uma riqueza natural, cada região tem um potencial extraordinário. E eu acho que vocês não podem perder a oportunidade de aproveitar isso. Da parte do governo federal, e eu tenho certeza que da parte do governo estadual e do governo municipal, nós apenas queremos dizer a vocês, não somos os melhores do mundo, mas também não somos os piores. Não somos inferiores. E nós estamos ávidos para recuperar o tempo perdido que este país teve em não acreditar no turismo como uma das principais indústrias de desenvolvimento do país. Boa sorte, Deus queira que amanhã faça sol para que vocês possam degustar um pouco dessas praias. que possam pisar nas areias da Santa Catarina, de Florianópolis, que vocês possam comer um bom camarão na hora, seco, na beira da praia, que o governador providencie uma caipiríssima para vocês saberem a diferença da nossa caipirinha, Quarta Vita, né? Por campeão, ou seja, ou por uísque. Ou seja, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais. E eu espero que isso seja motivo de atraí-los a fazer investimento no nosso país. Que Deus dê a vocês toda a tranquilidade do mundo nesses dias que estarão em Santa Catarina. Um abraço e obrigado.